Doutora, como que está a situação do Espírito Santo com pacientes, com pessoas acometidas pelo câncer de pele? Como é que está a nossa realidade hoje aqui no estado?
A realidade do Espírito Santo, ela passa pela população que habita aqui, né? Então, foi colonizada por italianos, menos por alemães, mas por pessoas claras, de olhos claros, que foram habitar nas montanhas também, né? Para a agricultura, o café, e são crianças que se expõem ao sol muito cedo e depois, quando adultos e idosos, desenvolveram lesões pré-cancerosas e cancerosas.
E quando a gente fala em câncer de pele, né, vem justamente essa lembrança. Ah, mas eu não tenho a pele clara, eu sou morena, mas eu também não tô ilesa, vamos dizer assim, de ter a doença, não é isso?
Essa é uma falsa impressão de segurança, né? Muitas pessoas morenas, elas têm pais, avós muito claros, e a melanina, mesmo porque é uma pessoa morena, ela tem mais melanina do que as pessoas mais clarinhas, mas ela não é capaz de prevenir todo o efeito da radiação solar na pele.
Pois é, eu ia perguntar para a senhora isso, doutora. Existe uma recomendação dos dermatologistas de utilização constante, principalmente na época do verão, de utilização constante de protetor solar. A senhora podia explicar para nós como é que isso funciona?
Bom, a gente tem que ter bom senso, né?
Uhum.
Então, se você trabalha em áreas expostas, como, por exemplo, um gari, um jardineiro, uma pessoa que trabalha andando, caminhando, ela vai precisar caprichar na proteção solar. E isso desde o momento que ela saiu de casa e desde o momento que ela volta. Então, essa pessoa, com certeza, além do filtro solar, deve ter atitudes de proteção solar, como um boné, viseira, chapéu, camisa com filtro solar. Então, pessoas que trabalham expostas à luz têm que ter esse comportamento bastante comprometido. Agora, o que é verão? Verão, para nós, talvez seja quase um deserto para um país europeu, por exemplo. Então, nós, o que eu quero dizer, o nosso inverno já tem bastante sol. Então, é durante o ano inteiro a proteção. Não somente naquele tempo que a gente vive o nosso verão. Agora, você trabalha dentro de um ambiente fechado. Você vai ter, além da proteção solar, a proteção a outras luzes que você está exposto. Então, vamos dizer que você tem uma lâmpada que está em cima de você. Ela não vai levar a câncer, pelo menos até agora não foi comprovado. Mas ela pode manchar e envelhecer a sua pele. Então, o seu filtro solar, ele vai ter que ter outras coisas agregadas que vai funcionar, tipo assim, como antioxidantes, como produtos que vão prevenir a mancha da pele. E porque não tem sol ali. Então, não adianta você usar um filtro solar que tenha um fator de proteção solar tão alto, mas ele vai precisar ter agregado substâncias que vão funcionar para outras funções. Por isso que é necessária uma orientação com o dermatologista, porque cada caso será um caso.
A gente tem dois contrapontos aí também, dois pesos nessa questão, né, doutora? Os próprios médicos recomendam, olha, é preciso tomar um pouco de sol por conta da vitamina D ser ativada no organismo. E ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação com o sol. Né? E qual é, a gente sempre fala, aquele primeiro sol da manhã, o primeiro sol, mas aqui no nosso estado, o primeiro sol da manhã, a gente tem impressão, pode ser que os raios ultravioletas não indiquem isso, mas é que um sol já está meio muito quente. Hoje às 7 horas da manhã, se a gente for numa praia, a gente já está pegando um sol quente para
Até
aquele
porque o sol está nascendo muito cedo.
muito
Quatro e
cedo,
meia,
né?
5 horas, ele já está aí.
Como é que é esse equilíbrio que a gente deve fazer assim para tomar o sol por conta da vitamina D, que é importante para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo cuidando da pele?
Pois é, então, nesse momento, nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão dentro de casa. Então, a produção de vitamina D não tem nem interferência do filtro solar, tem interferência da reclusão. Seria um sonho bom que todo mundo tivesse um compromisso com a exposição solar. A maior parte das pessoas vai usar filtro quando usa direitinho, no rosto, e nem usa nos braços e na mão. E essa área exposta ao sol, ela já vai ter a conversão da vitamina D. Então, quanto a essa interferência negativa do filtro solar na produção da vitamina D, ela tem muitas nuances. Mas eu queria explicar uma coisa que é muito importante. O que a gente chama luz solar é um aglomerado de feixes de energias diferentes, de luzes diferentes. Então, na luz solar, você vai ter o UVA, UVB, UVC, luz visível, infravermelho. E o que converte a vitamina D é a fração chamada UVB. E ela é maior no meio do dia, em torno do meio-dia. Cedinho, há uma predominância do UVA. UVA é a fração que bronzeia, que mancha e que até pode dar câncer de pele também. Mas o que está mais relacionado ao câncer de pele e também à produção de vitamina D é o UVB, que é maior em torno do meio-dia. Então, é para finalidade de produção de vitamina D, o sol do início do dia, ele não é o ideal. Mas ele vai bronzear esse do início do dia e vai envelhecer. É aquela pessoa que anda de bike, que faz canoa, que fica bronzeado, sem ter queimado.
Uhum.
Então, a proteção solar, você tem que ter um filtro solar que também vai estar adequado ao que você faz. Se você vai praticar esportes muito cedo, você vai ter que ter um tipo de proteção solar. E se você vai andar no meio do dia, outro tipo de proteção solar. Mas vamos voltar para a vitamina D. Uma pequena exposição em uma pequena área já é suficiente para a conversão da vitamina D. Então, você expor suas mãos, expor suas pernas, uns 5 minutinhos, 3 a 5 vezes ao dia já é suficiente.
E, doutora, qual o perigo? Acho que a senhora tem acompanhado bastante nos últimos tempos, ganhou uma adesão grande aqui, principalmente das mulheres, daquele chamado bronzeamento artificial, né? Que vão tudo para cima de uma casa ou um espaço que coloca-se um produto para fazer aquela famosa marquinha. Qual o perigo desse tipo de bronzeamento, ainda mais nesse período onde as pessoas estão, né, muitas evitando, mas também não querem perder, estão evitando sair, ir para praia, piscina, mas também não querem perder o bronzeado e acabam indo, né, a esses locais de bronzeamento artificial. Qual o perigo disso para a nossa pele?
Então, a minha palavra para isso é inconsequência. Quando você quer, porque você acha bonito, porque você acha sensual, você ter uma marquinha, mas que você não considera toda uma informação que está em qualquer lugar, já está até na revista da Turma da Mônica, que o sol pode levar à formação, é o maior causador da formação e desenvolvimento do câncer da pele, você está sendo inconsequente. Porque você está indo para se expor por objetivo, você paga para isso, para você desenvolver o envelhecimento, com certeza, e para aumentar o risco de câncer da pele. Então, é difícil como dermatologista você ter uma palavra de apoio a essa prática, é muito difícil. Olha, não quero atingir ninguém de forma pessoal, longe de mim, muito longe de mim, eu primo pelo bom lidar com qualquer pessoa, mas é muito difícil apoiar, ter palavra positiva acerca dessa prática.
Doutora, a gente falou muito aqui das prevenções e daquilo que não se deve fazer, mas tem algo importante. São os primeiros sintomas que vocês médicos sempre afirmam que pode ser fundamental no combate ao câncer. Como é que a pessoa começa a desconfiar que tem algo na pele dela que não está indo bem?
Bom, o clássico é você desenvolver uma bolinha que vai sangrando quando você passa a toalha. Você vai, pela fricção, sangra um pouquinho, sangra espontaneamente. Você vê uma área que tem uma feridinha que não cicatriza. Aí eu acho que eu vou melhorar essa resposta. Cacá, deixa eu melhorar essa resposta?
Bem, lógico.
Então tá. Então olha só. Então a gente vai falar dos cânceres de pele. O câncer mais frequente da pele é o carcinoma basocelular. E esse câncer, esse chamado basocelular, que é o câncer mais frequente na humanidade, inclusive, ele é mais frequente nas áreas expostas, principalmente no dorso do nariz, nas bochechas, na nuca, que são as áreas onde o sol bate assim, de pino, né? Bate em pezinho. E aí você vai ter uma bolinha que sangra na fricção, uma feridinha que sangra e não cicatriza, uma casquinha mais espessa. O segundo tipo de câncer é o carcinoma espinocelular. E ele é mais frequente, a feridinha e a casquinha, que ela não cicatriza, que ela dá uma ferida, que ela vai crescendo. O terceiro tipo de tumor de pele, que aí este tem mais gravidade, é o melanoma, que são as pintas que parecem que pingaram feijão. Ela fica mais escura, ela se estende um pouco mais, ela fica irregular, com vários tipos de pigmentação, então vai pretinho, vermelhinho, marronzinho. Então, depende, os sintomas vão depender também do tipo de tumor de pele.
Ok, Letícia.
Nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Mary Nehmer, ela que faz um alerta quanto a esse mês de dezembro, o mês dedicado à prevenção e ao combate ao câncer de pele. A senhora falou a respeito dos tipos, né, de cânceres, doutora, de pele, que podem acometer a pessoa. E aí eu gostaria que a senhora fizesse aquele alerta lá no início, porque a gente que tem a pele mais morena, eu tenho uma pele mais morena, o João tem uma pele um pouco mais escura, a gente acaba se esquecendo um pouco dessa proteção, vamos dizer assim, se esquecendo, mas eu vou até deixar a senhora orgulhosa aqui, até minha maquiagem ter protetor solar, viu? Mas isso aí as pessoas tendem a não se preocupar muito porque acham que somente aquelas pessoas mais branquinhas, né? Aquelas que têm as sardas, muitas pintas no corpo, principalmente nessa região do busto, é que estão mais sujeitas ao câncer de pele, mas não, pessoas morenas e negras também, não é isso?
Não, achei bacana porque a sua fala já é de alguém que está bastante instruída, né? Então você se declarou morena, você se declarou com uso constante de filtro solar, bastante comprometido. Essa é a atitude que a gente espera, né? Que a pessoa não tenha essa falsa ilusão de proteção por ser mais morena e que ela não vai precisar de usar um filtro solar corretamente, de ter atitudes de proteção solar, a saber, respeito dos horários de mais risco, que é no meio do dia, né, em torno do meio-dia, usar roupas com proteção solar, bonés, viseiras, barracas de praia, repor o filtro solar. E, então, isso demonstra que você já deu o seu recado, né, Letícia?
A senhora, teria condições da gente fazer bem um tipo de graduação? Porque os filtros solares, eles estão expostos, né? A alguns com valores até bem acessíveis, de boas marcas, boas procedências. Mas às vezes a pessoa pode ficar em dúvida ali quanto ao seu fator.
10, 20, 30, não é isso?
Acho que é acima de 15 que começa, se eu não me engano.
Então, olha, a importância do fator de proteção solar é o entendimento que um fator 15 e um fator 100, eles vão bloquear praticamente igual, de forma igual, a radiação que chega à pele. A diferença de um para o outro é o tempo que ele vai permanecer fazendo efeito. Então, se você aplicar o filtro solar da quantidade correta, o bloqueio direto da radiação solar vai ser quase igual, mas o tempo que vai variar. Exemplo, você, Letícia, fica vermelha em 5 minutos de exposição solar. Se você colocar um filtro solar 100, vai ser 5 vezes 100, 500 minutos. Se você aplicar um filtro solar 10, 50 minutos. Deu para entender?
Sim.
Então, para garantia da proteção solar, porque a gente não usa a quantidade correta, é muito grande a quantidade de filtro solar para garantir mesmo a proteção solar. Então, é melhor ter um filtro solar com FPS maior.
Doutora, aqui na Band News a gente sempre tem a participação dos nossos ouvintes. O Douglas está primeiro falando com a senhora o seguinte: olha, doutora, minha mãe teve problema sério de câncer de pele e hoje nós, filhos, né, usamos o tempo inteiro, até porque ela cobra muito da gente essa proteção. Tem mais participação, tem duas participações muito parecidas aqui, inclusive. Uma é da Mayara. A Mayara pergunta sobre a proteção solar para a luz azul das telas de computador, por exemplo. E o Valdir também deixou a pergunta dele. Vamos ouvir aqui.
Bom dia. Queria saber sobre iluminação artificial, até que ponto pode causar câncer de pele. Obrigado.
É o Leonardo que, perguntou sobre a luz.
O Valdir.
Valdir. Pois é, Valdir. Ainda não tem comprovação que as luzes artificiais causem câncer de pele. Já existem estudos que demonstram alteração do DNA com essa exposição. É uma coisa bem moderna, mas ainda não foi comprovado o desenvolvimento do câncer de pele com as luzes artificiais. Douglas, parabéns. É isso mesmo. Uma família que, mediante a experiência da mãe, está tendo atitudes corretas, né? E com consequências, né? Consequentes. Parabéns.
Olha,
Mayara, a luz azul, a proteção contra ela, você vai ter a reflexão e algumas substâncias próprias em alguns filtros que vão absorver e dispersar essa luz. Sua dermatologista vai te falar. E a luz azul tem a ver com o envelhecimento e com a pigmentação, sim.
Maravilha. E a Mayara, então, olha, importante, né? É bom ir no dermatologista porque ela vai avaliar a sua pele, né? Principalmente se você for uma pessoa que trabalha diretamente aí muito na frente do computador.
E o estilo de vida.
E o estilo de vida.
Muito.
Agora, doutora, pergunta do Adriano aqui, olha, muito curiosa. Eu também, eu tava para fazer essa pergunta, eu acabei quase que esquecendo, mas ainda bem que o Adriano lembrou com o questionamento dele. Nosso ouvinte também tem essa pergunta para a senhora.
Oi, bom dia. Aqui é o Adriano. Eu gostaria de saber, perguntar à doutora aí, se a camisa, aquela camisa com proteção, ela é o mesmo efeito do protetor, você não precisa usar protetor, só diretamente a camisa. Band News, em 20 minutos, tudo pode mudar.
Olha só, excelente essa pergunta, Adriano. A roupa com proteção solar, ela é muito eficaz. Você não precisa colocar filtro por baixo, não. E é um excelente artifício. Eu acho camisa com proteção solar fenomenal, principalmente para crianças, para pessoas que fazem bike, por exemplo, ou correm, triatletas, ou quem vai andar no sol. Eu acho muito bom, muito prático, muito fácil. É bem eficaz.
Certo. Olha, doutora Mary Nemer, muito obrigada mais uma vez aqui em atender a Band News FM Espírito Santo. Fica esse alerta ao câncer de pele, mas principalmente para a gente não esquecer que existem os dermatologistas, né? Dermatologista não cuida só da beleza da nossa face, do nosso corpo, não. Eles preveem também muitas doenças. É importante ter essa frequência também a esse especialista. Agradeço muito a senhora por nos atender, em especial atender aos nossos ouvintes aqui.
Então, eu quero deixar um abraço para todos daí, para todos que estão nos escutando. E uma pele saudável é uma pele bonita. Então, quando a gente trata da saúde da pele, a gente trata da beleza em todos os aspectos. Por favor, tomem cuidado com essa maravilha que é uma pele, porque ela protege, ela abraça a gente, ela limita ao outro e ela nos limita. Então tem que cuidar com muito carinho. Muito obrigada, um abraço a todos.
Um abraço.